quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, começa mais um programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7. Bom estar com você, bom estar com sua família, que Deus possa abençoar o seu final de semana e que você possa sempre lembrar que Deus é bom em todos os momentos. Eu sou João Lucas Barroso, Joelma hoje não está conosco, mas eu estou na companhia através do Zoom do nosso amigo Vinícius. Vinícius Tavares, prazer recebê-lo aqui no nosso programa Minha História. Bom dia.
Bom dia, João Lucas. Satisfação é minha também, é uma grande alegria participar do programa Minha História. E cumprimento também cada um dos ouvintes da Rádio Seara.
Muito bom. Agora, Vinícius, para quem não lhe conhece, se apresente, traga algumas informações básicas de você hoje, quem são seus pais. Você mora onde? Qual sua igreja? Fique à vontade.
Bom, meu nome é Vinícius, tenho 22 anos, sou filho único de pais maravilhosos. Meu pai é o Adalberto Filho, minha mãe é a Landa, conhecida como Amanda. Eu também sou advogado, exerço essa função atualmente. Sou também estudante.
Muito bem, e qual a sua igreja?
Minha igreja é cristã evangélica de Nova Russas. Morei em Sobral também durante aproximadamente 4 anos e meio, onde era, frequentava e era membro da Igreja Cristã Evangélica de Sobral. Mas hoje sou da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas.
Muito bom, então fique ligadinho conosco. Daqui a pouquinho vamos conhecer em detalhes a história do nosso irmão Vinícius Tavares.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, temos uma passagem especialmente significativa, a qual afirma: olharão para aquele a quem traspassaram. O traspassar refere-se à rejeição histórica de Israel a Jesus como Messias, culminando em sua crucificação. Mas este versículo também prevê uma geração futura de judeus que o aceitará como seu Messias. Na segunda vinda de Jesus, o restante de Israel reconhecerá aquele que foi crucificado e se voltará a ele em fé. Este livro maravilhoso deveria nos encorajar a buscar mais verdades centradas em Cristo, em outras partes da Bíblia e em tudo na vida. Mantenha Jesus no centro de tudo. Viva uma vida cristocêntrica. Creia em Jesus. Somente Ele é o Salvador.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Você está ouvindo o programa Minha História na Rádio Seara FM 102,7. A gente continua nosso bate-papo com o Vinícius. Vinícius, vamos lá. Você falou que mora aqui em Nova Russas, é da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. A pergunta é: você é nova-russense ou não?
Sou nova-russense, nasci aqui. Morei aqui inicialmente até os meus 17 anos. Posteriormente fui para Sobral, onde morei por 4 anos e meio e pude retornar aqui à minha cidade natal, a Nova Russas, no meio do ano passado. Atualmente moro aqui.
Muito bom. Então vamos falar da sua infância, né? Você diz que é filho único, né? E filho único, geralmente, né? Às vezes tem tudo nas mãos, às vezes não, vai variar de família para família. Fala um pouquinho da sua infância, do seu relacionamento com seus pais ali no comecinho.
Bom, desde muito cedo, Eu fui levado a atividades da igreja por minha avó materna, sendo sempre fortemente influenciado por meus pais a participar daquela comunidade.
Uhum.
Meus pais compreendiam que aquele ambiente, um ambiente religioso, seria certamente o mais propício ali para o desenvolvimento da minha infância e posteriormente a adolescência. Os anos foram passando e eu participava daquela comunidade, participava do ambiente escolar também.
No caso, era o contexto católico?
Não, era o contexto protestante mesmo. Minha avó materna era cristã, crente em Cristo Jesus, me levava, e sempre com o apoio dos meus pais. Meus pais sempre entendiam que era correto ali aquele ambiente.
Então, logo no começo ali, você teve contato com o evangelho de alguma forma, né?
Tive o contato ali com o evangelho de alguma forma, mas ainda não havia sido alcançado pela graça de Deus. Passaram-se anos e anos, na verdade décadas, uhum, para que posteriormente eu conhecesse ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Deus manifestasse sua graça evidente na minha vida.
Quem levava você para a igreja era a sua avó, né? Com o apoio, obviamente, dos seus pais. E lá no contexto, na igreja, você lembra de alguma coisa que marcou ali a sua infância? Amizades ou algum evento?
Na verdade, amizade, Lucas. Pouco, como diz, pouco me lembro assim, de pregações, de exposições bíblicas, porque eu não conhecia Cristo ainda.
Uhum.
Então, eu, naquele momento, eu sentia que fazia parte daquele contexto, mas por uma questão obrigacional. Entendi. Mas porque meus pais e minha avó me levavam, né? Queriam, mas eu não me sentia parte daquele contexto. E por conta disso, no que era central, no que era efetivamente importante, uhum, eu não lembrava. Estava ali, mas porque meus pais gostariam que eu estivesse naquele ambiente, porque entendiam que era melhor.
Isso é bom, assim, o fato de você, logo na infância, ter se envolvido, mesmo que não de forma relacional, mas com os princípios da palavra de Deus, porque quando na infância somos ensinados, né, com bons princípios, e obviamente os melhores princípios são os princípios bíblicos, isso nos protege de muita coisa na vida, né? Não é uma regra, obviamente, né? Algumas pessoas acabam se distanciando, mas a gente já viu vários testemunhos que passaram por aqui, onde pessoas foram ensinadas pelos pais a seguirem boas condutas, foram ensinadas com uma boa ética, e isso as protegeu de muitas coisas ruins na vida. Vamos ver se foi o seu caso, mas o mais importante, obviamente, não é ter uma boa conduta, é ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E como foi aí o seu dia a dia, o seu crescimento ali no contexto de igreja, mesmo que de forma religiosa?
Olha, Lucas, você expressou com exatidão o que aconteceu na minha vida. De fato, meus pais compreendiam nessa perspectiva de que eu, estando ali naquele ambiente, inserido naquele contexto, eu seria uma pessoa que estaria me relacionando com pessoas que manifestavam ali a boa conduta,
uhum,
mas apenas nesse contexto meramente religioso, sem, contudo, manifestar um relacionamento íntimo com Deus. E foi isso. Meus pais, não sei se por eu ser filho único, mas tinham um controle, assim, de certo modo rigoroso com relação a minhas amizades, aos ambientes que eu poderia frequentar e em quais horários. Então, eles restringiam, tinham conversas, de certo modo, até incisivas com relação a determinadas condutas que entendiam como erradas.
Uhum.
E nesse contexto religioso, de boas condutas, sim, isso realmente me resguardou de muitas circunstâncias e situações ruins.
E eu me lembro de você, viu, Vinícius? Eu me lembro de você quando eu era criança lá na igreja. Eu também era criança, obviamente, só que você era bem mais novinho, né? Eu sou 8 anos mais velho que você. Eu me lembro de você cantando lá junto com as crianças lá na frente, né? E faz tempo, né? Faz um tempinho já, mas a gente basicamente assim cresceu no mesmo contexto lá na Igreja Cristã Evangélica. Qual é o nome da sua avó, Vinícius?
Irani.
Irani.
Isso.
Tá certo. Tá nos ouvindo agora, com certeza?
Certamente.
Um abraço, dona Irani, que Deus abençoe sua vida e sua família. Ok, então houve algum momento em que você parou de ir para a igreja ou você continuou indo até a sua conversão?
Não, cresci, como disse, nesse ambiente. Os anos foram se passando entrei já na adolescência, frequentando ali a igreja e o ambiente escolar, meu contexto estava resumido, meu contexto relacional estava resumido a esses dois ambientes, ambiente religioso e o ambiente da escola.
Você falou bastante do ambiente religioso e o ambiente escolar. Como é que era o Vinícius aí na escola? Era um bom aluno? Era tímido? Tinha amizades? Como é que era?
Bom, tinha amizades, mas era também um pouco retraído, de certo modo. Era um pouco tímido, mas era um aluno mediano, não sei, e conseguia o suficiente para passar por média. E meus pais, eles investiam sempre muito na educação, eles acreditavam, meu pai, por ser professor, ele acreditava que realmente a educação seria um meio ali para, de certo modo, conduzir a uma vida melhor, com a tão sonhada liberdade, entre aspas.
Você tinha algum sonho de infância que você ainda lembra? Mesmo que seja um sonho assim um pouco engraçado, fica à vontade para falar para a gente.
João Lucas, na infância, algo que eu gostava muito, mas muito mesmo, era jogar futebol.
Jogar futebol.
Eu queria ser um jogador de futebol na minha infância. O mais engraçado que seja, essa é a verdade.
É um sonho muito, muito comum e possível de alcançar, né, para algumas pessoas. Agora, assim, geralmente uma carreira que começa bem cedo, né? Começa cedo, aí a pessoa tem que realmente tentar, e se as portas realmente se abrirem, né, dá certo, como já deu certo para muita gente. Mas joga bem futebol?
Já abandonei. Hoje eu não jogo mais.
Tá certo.
Por uma questão de tempo, mas eu acho um esporte muito legal e
com
também
certeza
muito útil à sociedade.
Beleza, então praticava muita bola, né, na infância?
Sim, muito.
Tá, ok. E então você foi crescendo e na adolescência você chegou a ter más influências? Você falou que foi protegido, né? Devido aos bons princípios que você aprendeu, foi protegido de muita coisa. No entanto, más influências tentaram levar você para maus caminhos?
Lucas, eu, como disse, entrei na minha adolescência e havia constituído vínculos de amizade na escola. E muitos dos meus colegas e amigos naquele contexto frequentavam ambientes como festas culturais, como carnaval, e locais também aqui no nosso contexto de Nova Russas, as festas de agosto. E eu não entendi o porquê, o motivo, a razão que meus pais não permitiam que eu participasse. E eu queria muito fazer parte daquele círculo social. E na adolescência tem muito disso, né?
Isso.
Se você não participa de determinados eventos, você é meio que excluído. E eu queria muito participar desses eventos, mas meus pais não permitiam de forma alguma. Eles compreendiam realmente que algumas amizades poderiam efetivamente ser más influências. E é verdade. Então, eles realmente tentavam me resguardar disso, não permitiam de forma alguma. E eram até rigorosos, até eram seletivos nas minhas amizades. E eu não entendi naquele momento qual a razão, ou melhor, não entendi a importância daquilo no contexto prático. Então, hoje eu consigo ver isso. Mas isso realmente, tão somente foi sob o viés de ter boas condutas, meramente religioso, né? Eu, àquela altura, na minha adolescência, ia à igreja ainda, mas reitero, eu não me sentia parte daquele contexto, eu não tinha um relacionamento com Deus genuíno, então eu estava ali só por uma questão litúrgica e obrigacional mesmo.
Quando você diz que não se sentia parte daquele contexto, você sentiu uma pressão por parte da família ou mesmo do contexto da sociedade em ir para aquele lugar? Você ficava desavontade ali?
Não desavontade. Eu, apenas por não ter um relacionamento com Deus, naquele momento, era algo só que não tinha tanto sentido. Então, não que eu me sentisse
pressionado,
mal,
né?
Pressionado, algo do tipo. Pelo contrário, eu sempre fui muito bem recebido e muito bem acolhido, e eu me sentia até bem, só não sentia que fazia tanto sentido, sabe, João Entendi. Lucas? Exatamente por não ter um relacionamento com Deus.
Percebi que tava faltando algo, né?
Tava faltando algo.
E hoje sabe que verdade, é o principal, né? Que é Cristo.
Que é o essencial.
Exatamente.
Tanto que nas mensagens, na exposição das escrituras, eu sequer me lembro de textos bíblicos e expostos à época, e isso realmente manifesta que eu não tinha ainda encontrado ao Senhor Jesus Cristo, não tinha efetivamente sido salvo naquele momento, naquele contexto.
É, e é uma realidade de muita gente, né? Estão ali no contexto de igreja, mas não há um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Mas Deus transforma também essas pessoas como você. Então, em que momento você foi alcançado pelo Evangelho? Em que momento você creu em Cristo?
Oi, João Lucas. Creio que em um momento chave na minha vida, exatamente quando eu estava prestes a ir para Sobral, momento em que eu passaria, então, a morar só, sem influência direta dos meus pais. Oportunidade em que eu cursaria faculdade. Então foi um momento chave, um momento realmente indispensável na minha vida. Muito que efetivamente foi imprescindível mesmo.
Você lembra dos detalhes ou não lembra? Porque às vezes acontece que a pessoa cresce no contexto de igreja e nem lembra quando se converteu, né? O importante é que se converteu. Mas você lembra mais ou menos do dia ou do que aconteceu ali naquele contexto?
Não me recordo, João Lucas, de um momento específico, de uma data, mas recordo-me que passei a ler as Escrituras com muito empenho e passei a realmente gostar de ler as Escrituras.
A ter sede realmente de Deus, né?
A ter sede de Deus nessa perspectiva e a manifestar um relacionamento inicial com Deus por meio da oração, pedindo que me ajudasse na compreensão da sua palavra. Fui presenteado à época com uma Bíblia, inclusive pelo Pastor Miguel, ali em 2017. E eu realmente li muito as Escrituras naquele momento e foi imprescindível para que eu reconhecesse, antes da minha condição, pessoa completamente perdida, sem esperança, para que o Senhor, e que conhecesse também a Jesus Cristo, meu Senhor, a graça de Deus. Deus que enviou o seu amado Filho Jesus para nos salvar, para salvar pessoas sem esperança, para pessoas que não tinham nenhum propósito de vida efetivo.
Com certeza. E essa é a beleza, né, do Evangelho. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser quem for, um bom cidadão ou o pior cidadão que existe. Todos nós precisamos de Cristo, não há nenhum justo, nenhum sequer, não importa se você está dentro da igreja, se foi criado na igreja, você precisa de Jesus Cristo. E o Vinícius, em um determinado momento, creu no Senhor, né? Que beleza, que coisa maravilhosa, né? O Evangelho é a maior mensagem, a mensagem mais importante que existe, alcança pessoas que estão ali dentro, até mesmo de um prostíbulo, de uma boca de fumo, e alcança pessoas que estão dentro do contexto de igreja. Não é verdade, Vinícius?
Exatamente, Lucas. Recordo-me de, ao conhecer o Senhor Jesus Cristo, ter a minha perspectiva de vida mudada assim, radicalmente, Lucas. Sonhos, projetos, convicções, a forma como eu efetivamente enxergava o mundo foi muito modificada por causa da graça de Deus. Algo realmente sobrenatural na minha vida. Algo que até então eu não tinha passado. E foi algo que realmente mudaria a minha vida dali para frente. Isso é algo maravilhoso, é algo muito belo. E é uma expressão da graça de Deus, da atuação do Espírito Santo.
E como foi chegar em Sobral agora para estudar, morar sozinho? É uma nova realidade, né? Conta pra gente aí esses detalhes, esses desafios que foram superados.
Normalmente, essa etapa de transição entre morar com os pais e morar em outra cidade, normalmente é marcado por dificuldades e por desafios novos. Não é incomum que muitas pessoas que desfrutavam de um relacionamento na igreja com outras pessoas se afastem daquela comunidade nesse momento. costumo falar que é um momento realmente chave na vida de muitos. O Senhor Deus, em sua infinita misericórdia e graça, e estando sob controle de todas as situações, me permitiu ser enviado ali para a Igreja Cristã Evangélica de Sobral, onde logo fui muito bem acolhido. E eu louvo a Deus pela oportunidade de frequentar a Igreja Cristã Evangélica de Sobral, pela vida dos meus queridos irmãos e amigos. Recordo-me que naquele momento, inclusive, quando eu cheguei na Igreja Cristã Evangélica de Sobral, ali em 2017, só tinha um jovem, que era o Carlos Jefferson, um único jovem. E isso não me impediu de estar ali, pelo contrário, eu passei a constituir vínculos de amizades com pessoas mais velhas, que na verdade se tornaram ali meus pais na fé, de certo modo. E eu louvo muito a Deus por isso.
E Vinícius, como foi se envolver ali na igreja em Sobral? Você focou mais realmente nos estudos, né, no caso na faculdade, ou você pôde se envolver em algum ministério dentro da comunidade?
Lucas, eu pude realmente, pela graça de Deus, por sua misericórdia, compreender antes de tudo que haviam três aspectos fundamentais na vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Um deles é a leitura das Escrituras, o outro é a comunhão com Deus, por intermédio da oração, e a comunhão com os irmãos. Tem dia que nos momentos maus, momentos que eu efetivamente não estivesse tão bem, precisaria de outras pessoas que amavam a Cristo Jesus para me ajudar a me manter, até mesmo a perseverar no caminho. Então, passei a compreender a igreja como realmente um grande instrumento de graça para que eu perseverasse mesmo na fé. E tudo isso, claro, é uma obra da graça de Deus, da sua soberania. E isso é algo muito maravilhoso e muito belo. Então, eu passei a me envolver em ministérios. Eu tive a oportunidade de ser professor da Escola Bíblica Dominical em 2019, para jovens. Posteriormente, vieram muitos jovens. E a igreja também orava por isso, então é algo maravilhoso. Eu pude também e servir de algumas formas. E só tenho mesmo a agradecer a Deus, agradecer aos meus amados irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Sobral, que foi um momento realmente muito importante na minha vida. E se eu creio ainda em Jesus como meu Senhor e Salvador, também devo muito a eles, e claro que eles foram somente um instrumento, um meio utilizado por Deus para que eu efetivamente permanecesse na fé, naquele momento tão, tão delicado,
com certeza,
tão desafiador.
E esse momento delicado e desafiador que eu quero explorar mais um pouquinho. Você é um cristão novo convertido agora e está na faculdade. Quais foram os desafios ali na faculdade?
Hoje, Lucas, muitos. Muitos. Primeiro que antes de entrar na faculdade, eu tinha essa perspectiva de alcançar ali uma independência. Na minha adolescência, meus pais eram bem seletivos com relação às minhas amizades, aos ambientes que eu poderia frequentar, e eu passei agora a morar só. Convivendo com meus colegas ali no ambiente acadêmico, eu pude ver que alguns dos objetivos deles eram semelhantes aos meus antes de encontrar Cristo Jesus. Eram uma espécie de sonhos meramente superficiais, sabe, João Lucas?
Sim.
De estudar muito para efetivamente ter uma boa qualificação profissional. E essa qualificação profissional me daria autonomia em todas as suas perspectivas em relação aos pais, no sentido financeiro, e também me possibilitaria ter uma vida materialmente confortável, poder ter bens materiais, poder viajar. E isso, por si só, não é ruim. Mas quando as motivações são erradas, quando são um fim em si mesmo, eu acho que se torna algo errado. Então aquilo passava a ser um ídolo na minha vida. Então, de certo modo, meus pais, ao me restringir de participar de determinados ambientes, me fizeram com que outros ambientes já não fossem confortáveis para mim, embora naquele momento eu não tivesse um relacionamento com Deus. Então, nessa perspectiva, assim, eu não tinha já em Sobral tanto interesse em participar de festas, um ambiente dessa natureza. Mas, em contrapartida, vislumbrava objetivos meramente superficiais, Lucas, meramente materiais. Então, o meu receio era esse, de passar novamente a viver uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, buscando, acreditando que a minha identidade estaria na minha qualificação profissional, que, por sua vez, me daria essa tão sonhada autonomia, que, na verdade, nada mais era do que um ídolo na minha vida.
Isso é verdade, porque o ser humano pode observar que ele sempre está buscando uma satisfação. Ele acha que aquele emprego, aquele padrão de vida, enfim, aquela coisa que ele tanto sonha, vai trazer satisfação. Aí ele luta, alcança, passa um tempo com um certo prazer e percebe que, na verdade, não trouxe a satisfação que ele imaginava. Aí ele busca outra coisa e vai, e fica nesse círculo vicioso, né? De busca por felicidade, e quando alcança aquilo que ele pensava que ia trazer alegria, de fato não traz. Isso só mostra o que a Bíblia ensina, que o homem sem Deus, ele é vazio, ele não tem esperança. A esperança, a satisfação é Jesus Cristo. E com o pouquinho que nós temos, a gente pode ter contentamento e alegria em Cristo. Não estou falando que a gente não pode correr atrás de sonhos e procurar melhorar na vida, não é isso, mas devemos fazer isso com a perspectiva correta, né, Vinícius? Que justamente amando a Cristo, né, fazendo para a glória do Senhor, né? E essa é a bênção, né, de ser um cristão, porque você pode viver a sua vida trabalhando, usufruindo do seu trabalho, mas a sua satisfação não está nessas coisas, mas na pessoa de Jesus, que é perfeito e eterno.
Perfeito, João Lucas. Então, até aquele contexto, esse era o sentido da minha vida, que não passava de uma perspectiva de egoísmo e vaidade. Era tudo muito superficial, era tudo muito vazio. Então, quando eu fui inserido ali no contexto acadêmico, que eu passei a estudar mais, a me dedicar ainda mais, eu tinha esse receio de querer estudar somente para isso. Será se a faculdade seria um fim em si mesmo, a qualificação profissional seria um fim em si mesmo? Então, aquilo me preocupava muito. E acredito que, na verdade, se eu não tivesse sido alcançado pela graça de Deus, esse seria o meu objetivo de vida até hoje. Tudo muito vazio, tudo muito superficial, que, na verdade, só manifestava ali o controle do ego, o egoísmo, e muita vaidade, esse desejo também de ser reconhecido. Isso é algo que se reveste de um ídolo, na verdade.
Vinícius, então, que bom que realmente o seu objetivo de vida foi mudado, né? Mudado por Cristo. Então a pergunta é, qual o seu objetivo de vida hoje?
Excelente pergunta, João Lucas. Bom, continuo hoje com objetivos de ser um bom profissional, mas agora não como um fim em si mesmo. Tão somente um meio agora, profissão, para que outras pessoas sejam abençoadas e, sobretudo, conheçam a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu também tenho alguns sonhos de ordem pessoal que, para as pessoas que são fora da fé, talvez soe como algo contracultural, que é ser um bom marido, ser um bom pai. Isso, as pessoas que realmente não manifestaram a fé no Senhor Jesus Cristo não entendem muito um jovem falando isso.
Isso é verdade. O mundo hoje, infelizmente, está de cabeça para baixo e os bons princípios da palavra de Deus estão sendo abandonados.
Eu queria destacar isso. Antes de tudo, esse momento chave na minha vida. Uma pessoa com perspectivas muito vazias, muito superficiais, e transformado, moldado pela maravilhosa graça de Deus, com sonhos agora de que outras pessoas sejam alcançadas por meio dessa maravilhosa graça. Então, Deus, ali em seu grande amor, em sua grande misericórdia, havia me atraído à fé no seu Filho Jesus, que veio à Terra como humano, nasceu como ser humano, viveu uma perfeita vida aos olhos de Deus, o Pai, cumprindo com exatidão a sua vontade, havia compreendido isso tudo. Jesus se entregou à morte a fim de que eu tivesse vida, Isso é algo muito profundo e muito belo. E lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, justo, sofreu a punição que era devida a mim, em razão da minha maldade inata, da minha natureza de egoísmo, vaidade, vida vazia, sem sentido ou propósito. Ou, em outras palavras, Jesus Cristo morreu para que meus pecados fossem perdoados. É algo muito belo. Jesus Cristo posteriormente ressuscitou ao terceiro dia entre os mortos. E hoje é Senhor sobre todas as coisas e se assenta à destra de Deus, o Pai, como advogado de defesa de todo aquele que nele crê. Então, João Lucas, hoje eu posso afirmar com convicção de que Jesus Cristo mudou o meu viver e diferente hoje é o meu coração. Então, se o sentido da minha vida, que outrora estava na minha qualificação profissional, relacionamentos ou bens, hoje está em Jesus Cristo. O viver para mim é Cristo. E tudo isso é uma manifestação da graça de Deus na minha vida. Não se trata, sob nenhuma hipótese, de mérito ou de uma vida religiosa pregressa. Nada disso. O próprio Deus, vendo que eu estava completamente perdido em minhas perspectivas vazias, perdido também em meus delitos, em meus pecados, me atraiu à fé como expressão da sua graça, da sua misericórdia. E moldou a minha perspectiva completamente. Mudou a minha vida. E hoje, o sentido da minha vida está em Cristo Jesus. Isso é algo muito belo. E posteriormente, pude efetivamente viver uma vida agora diferente da passada.
Vinícius, você disse que é advogado e já está na profissão há quanto tempo?
Há pouco tempo, na verdade. Eu concluí o curso de Direito na metade do ano passado. Fui aprovado no exame de ordem, mas vim retirar a minha carteira da OAB, realizar a minha inscrição agora no início do ano. Então, há pouco tempo sou advogado e tenho exercido essa profissão atualmente.
É uma bênção, né? Uma grande vitória, né? Você realmente trabalhar naquilo que você se formou e olhar para trás e ver o cuidado de Deus, né? em cada detalhe da vida, né? Em cada detalhe ali dos desafios. Isso é graça e misericórdia de Deus.
Exatamente. Quando eu olho para trás, eu posso vislumbrar isso. A graça e a misericórdia de Deus em cada ato dessa trajetória, isso é algo muito belo e muito profundo. Eu queria dedicar, João Lucas, também parte desse testemunho aqui para falar da minha caminhada, sobretudo das minhas dificuldades, das minhas lutas, agora enquanto discípulo do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como expressão da sua graça, da sua misericórdia, mas isso não quer dizer que não houveram muitas lutas. Lutas e batalhas, sobretudo internas, contra o meu próprio coração, contra a própria corrupção que me era inata e sobre o desejo do meu ego de ainda estar no centro da minha vida. Então, recordo-me de travar duras batalhas contra sentimentos devastadores como a ansiedade. Ansiedade que, em certos casos, nada mais é do que uma manifestação ali de uma falta de confiança em Deus. De uma vontade de ser senhor da própria vida, de querer ter controle do tempo ou das circunstâncias.
E você não está só nessa batalha. Eu passo por isso, tantos outros cristãos também passam por isso, né? É uma realidade que nós, seres humanos, infelizmente passamos, e é a graça mesmo do Senhor Jesus que nos ajuda, né, a vencer esses momentos de ansiedade, preocupação com o futuro, com a família.
Exatamente, Lucas. E essas duras batalhas contra a ansiedade me fizeram ter quedas, que por sua vez me fizeram questionar a minha fé. E aquilo era algo que me deixava muito mal. Mas em contrapartida, ainda que eu tentasse acreditar que eu era indigno, ao ler as Escrituras eu vi que não. O cristianismo, na verdade, não se trata ali dos cristãos querer viver o padrão de Deus segundo suas próprias forças. Não se trata disso. Na verdade, se trata de Cristo vivendo em nós. Isso é algo muito belo, muito belo. Então, quando eu tentava viver o cristianismo com minhas próprias forças, eu caía, falhava feio. E isso me deixava mal em alguns momentos a ponto de questionar até mesmo a minha fé. A ansiedade, de certo modo, também fazia com que eu questionasse a minha fé. E isso era algo que, naquele momento, foi muito difícil.
E como você superou isso?
Onde o Lucas, através da própria revelação de Deus, no meio da sua palavra, passei a ler mais escrituras. Senhor Deus, muita misericórdia, muita graça. Pôde efetivamente mostrar através da sua palavra que talvez a causa das minhas quedas, das minhas falhas, até mesmo desses questionamentos, fosse o meu ego. O meu ego querendo reassumir o controle da minha vida. E isso era algo que Deus me fez compreender. Pude meditar em alguns textos das Escrituras, o que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, expõe claramente aos seus seguidores que aqueles que quisessem segui-lo deveriam negar a si mesmo diariamente, tomar a sua cruz e posteriormente segui-lo. Esse texto, ele é muito importante na minha vida. Demonstra que todos os dias eu preciso pregar o Evangelho da graça de Deus para mim, para lembrar quem eu era. Lembrar que eu sou salvo hoje, mas não por mérito, não por força. Pelo contrário, muito pelo contrário, mas por causa da graça de Deus. O seu maravilhoso amor e da sua maravilhosa misericórdia. Eu sou uma pessoa somente falha, um pecador realmente miserável e com inclinações para aquilo que desagrada a Deus. Mas o Senhor me salvou e me chama todos os dias a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz e a seguir.
Essa é a beleza do Evangelho, né? É onde quem brilha, né? Quem brilha e o protagonista da salvação é o Senhor Jesus Cristo, né? Que resgata e perdoa qualquer pecador. E por isso que não precisamos temer sermos rejeitados por Deus, porque se nos achegarmos a Cristo, né, pedindo perdão, certamente, pela sua graça, Ele nos perdoará. Vinícius, é o seguinte, temos uma última pergunta neste momento aqui da nossa entrevista, mas antes da última pergunta, eu só quero que você indique uma canção que você se identifica, que você gosta, para a gente encerrar este momento de conversa.
O Amigo de Sérgio Lopes.
E Vinícius, quem é Jesus Cristo na sua vida? Quem é Jesus para você?
João Lucas, Jesus Cristo é o Salvador da minha vida, é o meu Redentor, é o fundamento e a esperança, melhor, o fundamento e a essência da minha esperança. Nas palavras do apóstolo Paulo, Cristo, o viver é Cristo. Então, em outras palavras, Cristo é a razão do meu viver. Quando eu olho para a minha fé, hoje posso vislumbrar isso de uma forma muito clara. Deus, em sua maravilhosa graça, enviando o Senhor Jesus Cristo para que tivesse a condenação que me era devida. E, em razão disso, por causa do precioso sangue de Cristo, fui comprado por um alto preço. E por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, preciosíssimo sangue do Senhor, eu acredito que, mesmo diante das minhas falhas, das minhas lutas, das minhas dificuldades, Ele me fará perseverar até o fim. Porque no final, do início ao fim, é uma obra dEle. Verdade. E que, na verdade, não se trata de mim, mas sim de Cristo. Então, Cristo, na verdade, é a razão do meu viver, a razão da minha esperança e o fundamento dela.
Muito bom. Vinícius, foi bênção, foi um momento maravilhoso. Com você nesta manhã, e eu queria perguntar se você tem algo a acrescentar, pode ficar à vontade aí, neste momento final do nosso encontro aqui no Mini História.
Eu gostaria de agradecer, foi uma enorme satisfação poder compartilhar um pouco da graça de Deus na minha vida, falar um pouco sobre tudo de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Uma grande alegria que na minha casa somos ouvintes assíduos da Rádio Seara, e a Rádio Seara é um instrumento nas mãos de Deus, com certeza, para abençoar muitas outras pessoas e também para falar da mensagem de salvação, contribuindo para o avanço do reino de Deus. Louvamos a Deus, para a Rádio Seara.
Muito bom, Vinícius. Obrigado, cara. Foi um prazer conversar com você. A gente se encontra aí na igreja, em outros lugares. E a história do Vinícius vai estar disponível no site radioseara.fm. Domingo, 11 horas da manhã, tem reprise. Obrigado você que esteve conosco. E confira agora Sérgio Lopes, o amigo. Bom dia.
Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? Entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem receber oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo à própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo à própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Esse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo à própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor, que pelo servo a vida renunciou?
O amor de Deus pode mudar a sua história.